notícias não contam de novos casos
de abortos, mas objetos raso de mim como olhar de meu garrafa de vinho pegou seus três cães
no lugar de uma da manhã, e matou cinco bebês. Uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek.
Misteriosas luzes acenderam do norte do país de Gales às 6:30 da manhã do dia 7 de fevereiro.
Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição
de Jesus, ao
encontrar grandes pegadas da
ventral,
uma altura de 5 mil metros.
Parece ter chorado sangue pela quarta vez esse ano.
Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados.
Ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui para falar de um tema que vocês ouvem a gente falar praticamente o tempo todo. É difícil em algum episódio sobre religião, sobre espiritualidade, que a gente não acabe tocando nesse tema, até porque nós temos participantes que fazem parte dessa religião. E estamos aqui para falar, finalmente, esse é um episódio que eu queria fazer há bastante tempo no Desocultados, que é um episódio sobre a história da Umbanda. Claro, a gente vai tentar focar mais no quesito histórico, né, contar um pouco sobre as teorias da origem da Umbanda, né, e quais são as vertentes dessa religião, mas claro, é impossível a gente não falar das práticas, né, do dia a dia dessa religião também. Essa, na verdade, é um dos propósitos principais do podcast, quando ele foi criado, que era falar sobre algumas religiões, né, e principalmente religiões que fazem parte do nosso cotidiano, né, como brasileiros. A gente já teve os nossos episódios, foram quatro ou cinco episódios sobre o espiritismo, né, que foi eu e o Vargas, né, que nós fizemos. O Vargas, que era alguém que frequentava, né, casa espírita, então ele também tinha a questão da experiência para trazer junto, né, e para agregar nos episódios. E a gente contou a história de como o espiritismo se desenvolveu lá na França, né, na Europa, e depois veio para o Brasil. E dessa vez estamos aqui para falar da Umbanda, e claro, não poderia deixar de estar aqui comigo os dois praticantes de Umbanda que fazem parte do Desocultados, que é o Diego.
Opa, boa noite, Saravá, que as entidades aqui acompanham o papo, né, as entidades de luz, orixás, e o Laroê, que o Exu não me deixe falar muita bobagem.
E a Rafa também.
Boa noite para quem é de... Boa noite. Bom dia. Tô com a bundinha na mão, porque eu não sei o que eu posso falar, o que eu não sei. Mas eu vou fazer meu máximo aqui pra passar a informação pra vocês, sem me comprometer, obviamente. E também não comprometer a casa.
Acho que antes da gente entrar na questão histórica, né, a gente tem que pensar que talvez quem esteja chegando nesse episódio pode ser que nunca tenha ouvido falar de Umbanda, ou se ouviu falar, não sabe exatamente como é que funciona, não tem a mínima ideia de quais são as bases dessa religião, né? Então eu vou deixar o Diego ou a Rafa falar um pouquinho sobre o que é Umbanda, assim, de uma forma bem genérica, bem resumida, qual que é o objetivo de alguém que está dentro dessa religião, né? Por que uma pessoa entra na Umbanda e não em outra religião, por exemplo? E, né, o que tem de diferente nela? O que ela oferece de diferente, né, diante de todas as outras?
Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro eu tenho que pontuar que isso é um episódio que ele não pretende ser a verdade. Ele é baseado em fatos que a gente juntou, em vivências que eu tenho, que a Rafa tem, e nas nossas compreensões e percepções da religião que nós praticamos, né? Eu vou tentar ser bastante neutro né? Eu não vou pregar, até porque a gente não faz isso na Umbanda, né? Mas eu vou tentar ser neutro, porque é muito difícil dizer efetivamente, né, o que que a Umbanda é, porque ela é muitas coisas. Ela é muita coisa para muita gente em muitas casas diferentes. Então eu vou ser genérico, passando uma síntese, né? Bem curta, assim, do que é a Umbanda e de outros detalhes que dá pra gente começar falando. Então, assim, a gente vai, quem sabe a gente vai chover no molhado pra algumas pessoas, mas pra outras é interessante saber dessas informações. Outra coisa que eu também quero comentar antes disso é que há muitos anos atrás a gente fez um episódio um pouco parecido lá no Oculta, né? E a gente chamou um cara que eu respeito bastante, que era o Grola. E aí ele até ficou meio bolado que eu insisti em falar da história, porque ele dizia assim: quem sabe falar da história e da origem da Umbanda não seja tão interessante, porque a Umbanda já mudou tanto e já mutou em muitos aspectos, né? Que a gente pode estar, quem sabe, se prendendo a uma coisa não tão necessária para a compreensão da religião. Porém, eu discordo, embora eu respeite muito ele, e é por isso que eu acho importante fazer esse programa, que a princípio, né, acho que vai ter outros até para aprofundar no futuro, como eu imagino que vai ter de outras religiões, mas que é para tratar realmente desses primeiros momentos, desses primeiros fundamentos. Então, a Umbanda, ela é uma religião de formação brasileira, né, ela surgiu no Brasil. Porém, aí vem, né, a minha visão das coisas, e eu podem me rebater e discordar. Eu acho que ela é uma religião de caráter universalista, e com certeza ela é uma religião de caráter sincrético. Os pilares doutrinários, digamos assim, eles podem variar entre cristianismo, geralmente católico, e a gente pode explicar por que do católico, né, mais pra frente, os ritos de religiões afro-brasileiras surgidos com o tráfico de escravos para o Brasil. Por que que eu não estou dizendo os ritos e religiões africanas? Porque eles já tinham tido a sua história no Brasil, as suas mudanças no Brasil e as suas percepções no Brasil de um povo cativo que tinha que muitas vezes praticar religião escondida. Então, assim, não dá para dizer que a Umbanda é diretamente ligada com os cultos africanos, mas sim com os cultos afro-brasileiros que surgiram com esse tráfico de escravos. A religião, ritos e mitos dos povos originários que já estavam aqui, né, principalmente no uso de ervas, respeito à natureza e compreensões dos fenômenos naturais da forma como se compreendia na época, e essa herança, né, mítica, religiosa, ritualística e folclórica também, além das visões, e aí de novo eu vou pontuar, não do kardecismo, das visões espíritas clássicas, espiritualistas clássicas, muitas vezes europeias, e kardecistas da época da criação, né? E falar mais do que essas generalidades, assim, conhecidas já por quem aprofunda um pouquinho, é difícil quando a gente chega no quesito objetivos da religião, porque é extremamente importante a gente salientar que a Umbanda é muito, extremamente dinâmica. Quem assistiu a nossa live falando sobre religiões e Umbanda, lembra que eu falei muitas vezes isso. Eu até, inclusive, fui chato falando isso várias vezes. É uma religião extremamente dinâmica. Apesar dela ter fundamentos e algumas doutrinas em comum, cada casa, cada terreiro é diferente entre si, até mesmo nos objetivos, tá? Seria muito comum, seria muito clichê eu dizer que o objetivo principal da Umbanda é a evolução espiritual dos médiuns e de algumas entidades que trabalham com os médiuns, algumas entidades que precisam, que escolheram estar ali ajudando para isso. É um contato com o plano dos espíritos, um culto aos antepassados e, de uma forma bem mais amplamente conhecida e dita, né, a famosa caridade. Tanto no plano terreno, né, com os encarnados, ajudar quem chega na Umbanda, precisando de ajuda, quanto no plano astral, com os desencarnados, com eguns, com espíritos que estão perturbados, perdidos, que estão obsediando outras pessoas. E em relação ao que a Umbanda tem de diferente de outras religiões, aí seria no primeiro plano muito visível um altíssimo sincretismo e abarcamento de doutrinas diversas embaixo do guarda-chuva da Umbanda. assim como em algumas casas e práticas, uma visão de ética bem mais libertária. E aí eu quero pontuar isso aqui, que é o seguinte, né? A Umbanda é uma religião sincrética, que acredita em um único Deus e que entende os orixás como representações, como facetas deste Deus, para que a gente limitado, ser humano limitado, consiga entender esse Deus de uma forma mais factível ou mais compreensível para a nossa limitação. Tá? Então, assim, existe um Deus. Então, dá para dizer que a Umbanda é politeísta? Não. Em essência, não. Porém, cada casa, cada terreiro é um terreiro diferente do outro. Podem que essas compreensões mudem da casa que eu pratico para a casa que a Rafa pratica. Inclusive, eu estou passando por um momento agora de mudança de casa. Né? Eu saí da casa que eu estava, eu voltei, eu não senti que deveria continuar, eu pedi meu afastamento, procurei outra casa. Eu saí de uma Umbanda esotérica, altamente sincrética, altamente filosófica, altamente magística em muitos aspectos, até iniciática, né, que misturava várias visões na nossa casa do hinduísmo e sem apropriação, né, cultural, mas que sincretizava o hinduísmo, visões dos ritos de magia cigana, né, das visões ciganas dentro da própria Umbanda, não dos povos romani, mas da visão do cigano dentro da Umbanda, né, das entidades. E bem mais freestyle, como a gente brincava, e agora eu estou indo para uma casa bem mais rígida, bem mais ritualística, bem mais fundamentada no que se chama de Umbanda clássica, ou Umbanda cruzada, ou Umbanda popular. Né? A Umbanda cruzada ela pode vir a trabalhar em aspectos próximos, né? Com o Candomblé Umbanda, com a Quimbanda Umbanda, com a Quimbanda Umbanda e Candomblé, com a Nação, que é um rito mais típico aqui do Sul. Né? Então, assim, é por isso que eu digo que cada linha tem a sua forma de ver e cada casa tem a sua forma de ver cada uma dessas linhas. Então, é muito difícil e injusto cravar a Umbanda X, a Umbanda Y. Né? Então, assim, quando tu for visitar uma casa, quem sabe tu não veja coisas que a gente vai citar. E tudo bem, porque é assim que funciona. Né? Existem essas interpretações. Não existe uma federação unificada, não existe um livro sagrado que dite regras. Existe um povo, uma comunidade, né? Porque principalmente a Umbanda é formada sobre uma comunidade de irmãos, né? Existe uma comunidade, existe um pai ou uma mãe de santo, às vezes ambos, interpretando e vivenciando e descobrindo como se pratica baseado em fundamentos, baseado em práticas mais clássicas, que estão em comum, mas não são cravadas. O que a gente tem em comum no Umbanda? A visão da imortalidade da alma, de um plano espiritual, da prática do bem, da caridade, e deste sincretismo primevo dessas visões e cosmovisões religiosas que eu citei anteriormente. Passou disso, não existe mais padrão, e é ótimo, porque assim a religião evolui. Tá? Então eu só queria pontuar bem, bem firmemente isso. Tá? Como que as pessoas chegam na Umbanda? Mano, a gente tem uma anedota dentro dos terreiros, e eu já ouvi mais de um, que é o seguinte: a pessoa ela passa por todas as opções e religiões que ela tem no caminho até cair no desespero dentro da Umbanda. Claro que isso não é uma regra, isso é uma anedota, mas é bem comum que as pessoas, quando não veem mais outras opções, cheguem na Umbanda. Porque existe todo um véu, um caminho de preconceito, de medo, de desconhecimento, que afasta as pessoas de uma religião que, à luz do estudo e da mente aberta, é tão bonita quanto qualquer outra, tão funcional, tão importante quanto qualquer outra. Né? Mas como que eu cheguei na Umbanda? Cara, eu cheguei na Umbanda depois de muito estudo, procurando a religião, a visão religiosa mais libertária e mais próxima do que eu considerava, do que eu, Diego, considerava primal dentro das opções que eu tenho no Brasil. Né? Então, primeiramente, eu cheguei na Umbanda e eu vou ser... Vai ser engraçado isso que eu vou dizer. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção na Umbanda foi que o primeiro casamento homoafetivo que se tem conhecimento no Brasil foi celebrado na Umbanda. assim, isso foi a primeira coisa que eu pensei, cara, uma religião que respeita isso, que legal, vou ver. A segunda coisa que me chamou a atenção na Umbanda foi o pé no chão, no sentido de que é muito próximo do povo, é muito próximo dos nossos antepassados, é muito próximo da magia, e é muito próximo de uma magia prática, ritualística, né? Então, assim, eu acredito que hoje a religião com mais contato, com mais contato mágico que a gente tem no Brasil é a Umbanda. É o Candomblé, é a Quimbanda, são as afro-brasileiras, né? Mas no meu caso é a Umbanda. Então, o que me chamou foi muito mais esse interesse, esse fascínio por estar próximo de uma religião tão calcada na magia, né? E ser uma religião tão libertária e tão aberta, né? Que não se importa se tem dois caras ou duas minas casando ou, enfim, lá dentro. Importa que é um amor que tem que ser vivenciado e nós, como a casa de religião daquela pessoa, temos que celebrar isso, essa visão. Então, assim, eu caí na Umbanda por causa disso. Mas muita gente que eu conheço caiu por causa, sim, da dificuldade, do desespero, da necessidade de uma ajuda rápida para um problema grave. Tá? E eu espero, eu rezo e eu luto para que cada vez mais as pessoas cheguem na Umbanda pela curiosidade, pelo interesse, pelo fascínio, pelo amor, do que pelo desespero. Então, acho que para pontuar o início seria isso que eu tinha para falar.
Sim, até vou aproveitar que você falou sobre a variedade, né, que existe dentro da Umbanda, né, e como cada casa vai ter pontos muito diferentes uma da outra, muitas vezes, e até por isso que eu acho que é importante fazer esse episódio, né, até pra gente contextualizar o porquê que é diferente dessa forma, né, e até eu, que sou alguém que não acompanha o podcast, que não saiba, né, eu não tenho contato nenhum com a Umbanda, né, nunca participei. Então, para mim, pegar e montar essa pauta é uma coisa extremamente dificultosa, porque, como o Diego falou, não existe um livro sagrado, não existe uma obra que vai te guiar sobre todos os pontos principais. É uma religião que é muito oral, que vem muito da prática em si, né, o conhecimento que você adquire dela. Então, você pesquisar na internet e tentar formar uma história desse tipo, né, para transformar no episódio, é uma tarefa bem complicada. Antes de eu entrar um pouco mais nisso, eu vou deixar a Rafa falar também, porque ela, como alguém que começou há pouco tempo na Umbanda, eu só queria perguntar para ela o que que te encantou na Umbanda, o que que você, quando você começou a praticar, você viu que aquele era teu caminho, quais foram os motivos de levar essa conclusão?
Assim, é meio perigoso pedir isso para mim, porque eu sou um pouco prolixa, mas enfim. Uma das coisas que me fez tentar, tipo, conhecer, sabe? Vou lá ver. Foi justamente... O efeito gatilho foi no começo de 2021, onde eu e o Gustavo, a gente acabou fazendo aquela prática com os tátuas. E eu lembro que no último tátua, assim, meio que me instalou alguma coisa, sabe? Me deu aquela bagunçadinha na mente. Então, de 100% ceticismo, eu virei, tipo, 98%, 96%. Depois disso... justamente por conta do podcast, por conta de alguns outros fatores, eu acabei conhecendo o baralho dos 40 servidores. Eu falei, vou ver, né, o que que dá. E cara, eu fui testando e fazendo as práticas, e eu vi que elas tinham um uso muito literalmente prático no meu dia a dia, sabe? Então, por exemplo, uma situação, inclusive, que aconteceu, que eu meio que aí que eu fui perdendo esse lado meu 100% cético, sabe? Então, uma situação que aconteceu foi de uma prática que eu fiz no meu antigo trabalho. Eu lembro que era um dia que eu tava muito na correria e eu levei o baralho pra fazer as práticas na trabalho. E acabou que deu muito certo. Mas tipo, deu certo a prática, mas o resultado não foi muito bom. Que eu lembro que eu estava trabalhando com o guardião do portão, portal, mas seria o The Gatekeeper, ok? Eu lembro que eu fiz o trabalho com ele e, tipo, no outro dia me demitiram, sabe? E eu levei isso meio que como um sinal. E, cara, nesse dia, eu lembro que eu fiquei em choque, sabe? Porque era a primeira vez que eu vi algo não material ter um uso prático, sabe? Então, eu fiquei em choque, eu falei, cara, essa porra deve ser real, tá ligado? E daí eu fui tentar pesquisar as religiões que tinham aqui na minha cidade. Como é uma cidade muito pequena, eu saberia que eu não ia ter muito acesso a uma diversidade de coisas. Então eu comecei uma lista assim, de locais que eu poderia ir. Aí eu lembro que tinha um centro de logosofia aqui, tinha alguns centros espíritas na cidade, tem alguns terreiros aqui também. Aí eu pensei, vou dar uma olhada em um terreiro, né, ver como é que é. Queria conhecer pessoalmente. Porque muitas das vezes a gente acaba estudando, vendo uma coisa online e parece que não é suficiente, sabe? Então eu quis olhar com meus próprios olhos ver o que que era. Eu fui, ainda bem que eu fui só por curiosidade, sabe? Eu só queria conhecer. E, cara, assim, eu digo que eu saí de lá outra pessoa, sabe? Tipo, eu entrei com ceticismo e saí totalmente believer, digamos assim. E, cara, eu acho que por eu ter todo esse background evangélico, todo esse lance, eu nunca tive muito contato com esse caso, esse trabalho com antepassados, trabalho com pessoas que já morreram. E ali foi a primeira vez que eu vi esse contato. E era totalmente diferente do que me passaram a vida inteira, sabe? Tanto que acho que até o Diego deve lembrar que eu tinha mandado mensagem completamente cucu na mão no grupo dos desocultados. Tipo, pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O Diego, o Gustavo, o Wellington me encorajaram aí. E quando saí de lá, a primeira coisa que eu pensei foi tipo, puta merda. Isso aqui é muito legal. Eu lembro a primeira vez, eu fui numa doutrina, eu acho, onde esteve uma doutrina de Kimbanda. E, cara, foi uma experiência única, assim, sabe? Eu vi coisas que eu não veria no dia a dia, que eu não veria numa igreja. Eu curti bastante a ideia, sabe? E também uma das coisas que me motivou aí é justamente pelo fato deles não castrarem tanto os seus desejos, as suas vontades, sabe? Claro, como a casa que eu fui ali, ela tinha uma orientação mais pra nação, eu ainda tive que fazer preceito, que é meio que um jejum de várias coisas, então tipo café, chocolate, drogas de qualquer tipo, sexo, não podia fazer, sabe? Café e chocolate até dava pra dar uma diminuída, só. Porque como eu assim, cheguei, acabei recente entrado, era mais uma diminuída do que uma parada completa. Mas, tipo, questões de bebida, sexo, isso daí já tinha que parar total. Claro, no dia 24 horas antes, só. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo algumas coisas que eu não conseguia explicar mais, sabe? Não era algo que eu tinha uma explicação cética para aquilo, para um fenômeno psicológico, por exemplo. Algumas coisas sim, eu até consigo tirar uma teoria psicológica da cabeça, mas outras coisas eu simplesmente não tenho o que dizer, tá ligado? Então, assim, me encantou bastante esse jeito deles trabalharem, sabe? Muita dança, muita festa, muita liberdade de você ser quem você é, sabe? Acho que isso que me encantou. Porque tem a maioria das religiões maiores que nós temos aqui no Brasil, a gente sempre tem algo pra castrar a gente moralmente, sabe? Então, teve questões ali em que eu me identifiquei. Pensei, cara, gostei pra caramba, quero voltar. E só pra dar uma complementadinha lá no que o Diego falou no começo, tenho aqui algumas anotações de uma doutrina. Não vou falar tudo, ok? Porque eu até não tenho muito conhecimento do que eu posso ou não posso falar. Mas do que é um conceito mais geral, assim, eu tenho aqui que diz que a Umbanda ela funciona sobre alguns pilares básicos. Então tem alguns elementos que a gente pode identificar em qualquer lugar do Brasil, que nesse caso seria justamente o trabalho com espíritos, antepassados, enfim. E também a questão da caridade e esse tipo de coisa. Só que uma das coisas que caracteriza a Umbanda não é as pluralidades, sabe? É justamente a unidade que vai caracterizar ela. Que apesar de ter todas essas variantes, essas coisinhas mínimas continuam sendo as mesmas de sempre, sabe? Da incorporação, da trabalho de qualidade, seja num bairro, seja numa cidade, depende do tamanho. E justamente a questão de você ter essa unidade, sabe? Você ter essa egrégora maior. Mesmo que seja meio dividida.
Eu só pontuaria, Rafa, que inclusive a incorporação, ela não é. Tem terreiros que não tem incorporação. Tá? Então por isso que eu comentei antes, né? Tem coisas em comum, mas a gente cravar que todas têm fica realmente difícil.
Né?
Tu pediu pra eu pontuar pra ti, né?
Sim,
então,
sim.
Assim, já estou pontuando que, inclusive, a incorporação, ela pode vir a não ocorrer no terreiro. Vai ter gente que vai dizer assim, mas isso não é Umbanda. Só que aí eu vou ter que rebater esses terreiros. Assim, como que se define o que é o que não é? Se funciona para aquelas pessoas? E se é assim que elas compreendem as visões, as suas visões religiosas da Umbanda? Então, assim, eu já conversei com pessoas que disseram assim pra mim. Mas se não tem incorporação, se não tem Exu, se não tem X, Y, Z, não é Umbanda. E aí eu sou obrigado sempre a dizer, mano, mas assim, não tem como a gente dizer que X ou Y não são Umbanda. Entendeu? Porque a Umbanda é isso. É essa transformação, essas visões que às vezes até não concordam entre si. E beleza. Entendeu? Porque é a construção de uma religião, querendo ou não querendo, também muito jovem. Né? A Umbanda ele começou, foi fundada, teoricamente, no começo do século passado. Né? Então, assim, é uma religião muito jovem para a gente pontuar que é X8. Então, só para pontuar isso, mesmo a incorporação pode não ser um padrão. Tá?
Caramba.
E uma outra coisa, e até para complementar o que tá dizendo, que eu esqueci de dizer antes, que a Umbanda diz a cultura oral, e alguns livros, né, de relatos do início da Umbanda, que o principal motivo da Umbanda, no seu início, era ser uma religião, antes mesmo da caridade, né, ou do desenvolvimento espiritual, mas uma religião que aceitasse e propiciasse a todos, que aceitasse tudo que eu digo, não, né? vamos ver nessa frase, que aceitasse todo tipo de pessoa, que aceitasse visões diferentes e que, aí já é uma visão um pouco mais minha, sendo formada pelas bases do que era a religiosidade do brasileiro à sua época, os espiritismos e kardecismos, sempre no plural, os cristianismos europeus e não, as religiões afro-brasileiras e tudo no plural, as visões indígenas da religiosidade também no plural, né? Ou seja, que fosse uma religião universalista que pudesse abarcar todas as formas de ver o divino, né? Então, assim, eu acho que até antes da caridade tem essa questão de abraçar todos e ser universalista. Tá? Fora isso, eu não sei se eu diria tal coisa é comum a todos. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer com tranquilidade que tu falou, né, que é comum a todos, que essa compreensão de um plano espiritual, a gente vai lidar com pessoas desencarnadas e encarnadas, e aceitar a todos no seu seio, e esse universalismo. Tá? Fora isso, eu não sei se eu iria muito mais longe, mas como eu disse lá no começo, eu também respeito a tua visão e a tua forma de ver tal coisa, porque isso é a essência da humana.
É, cara, eu realmente não sabia que tinha terreiros que não incorporavam. Sabia que, tipo, tem locais em que se você escolher não, você não precisa, sabe? Não é
só interromper, eu vou sair um pouco do tópico principal, mas agora eu fiquei curioso, não sei se o Diego vai saber responder também, mas esses terreiros que não incorporam, eles trabalham então com o quê? Como que é o contato com os orixás, as entidades?
Sim, cara, assim, ó, eu vou, como eu, de novo, não dá pra cravar, né, mas eu vou falar da minha experiência, os quais eu já conheci, ou já pesquisei. Muitos vão trabalhar inspirados, né, como se a entidade não entrasse no seu corpo, mas estivesse ali do teu lado, cochichando o teu ouvido, por exemplo, falando de forma prática, né. Vai ter terreiro que pode trabalhar com a... com escrita automática, é o melhor, com a psicografia, né? Sim. Vai ter terreiro que vai trabalhar com carta, sabe? Com métodos oraculares. Uhum. Mas a maioria dos poucos, e também temos que ser justos, esses terreiros sem incorporação são poucos, são pouquíssimos. E muitos deles estão muito mais próximos do kardecismo, né? Do que dos ritos afro-brasileiros, né? Das religiões afro-brasileiras. Mas, por exemplo, muitos deles vão apontar que trabalham sob a inspiração dessas entidades, né? A entidade vai ali, fala contigo por meio de impressões, de intuições, e é assim que funciona, né? Existe também, e a gente também não pode nunca desvalidar isso como umbanda, porque se é essa compreensão daquela casa, é umbanda também.
Sim.
Entendeu? Claro que assim, eu vou pontuar um negócio aqui que entrou numa discussão recente, né? Que me perguntaram assim, tá, porque pode ser uma coisa que eu acho que tá passando nesse momento na cabeça de algumas pessoas. Se não tiver, agora eu quero plantar essa ideia. Tá, mas daí assim, se o bagulho é tão diverso, e existem tantas versões, como que tu sabe que tu tá no terreiro certo? Como tu sabe qual terreiro é honesto? Qual terreiro não é uma picaretagem? Porque assim, sim, tem muita picaretagem nas igrejas, tem muita coisa ruim em todas as religiões, no kardecismo e tal, e tem muita picaretagem dentro da Umbanda. Como que a gente sabe, dentro de uma religião tão diversa, de tão diferentes interpretações e visões, qual que é o certo? Mano, como é que tu te sente lá dentro? Tu te sente oprimido ou tu te sente livre? Tu te sente leve ou tu te sente num ambiente pesado? É, aquilo que falam, fala com o teu coração pro bem ou pro mal também, azar, né, é uma possibilidade. Aquilo fala contigo, funciona pra ti? Tu sente honestidade? Tu deu uma olhadinha na vida pregressa do Pai de Santo? Aí tu sabe se tu tá no terreiro bom ou não. E também tem visões que a gente perde. Por exemplo assim, ó, num primeiro momento da minha experiência com a Umbanda, eu achava que se o terreiro cobrasse para fazer um trabalho, que fosse uma limpeza da casa, que fosse uma abertura de caminhos, coisa assim, eu achava que a religião estava errada, que não era Umbanda. Na minha cabeça, eu cheguei a falar a bobagem no meu início de estudo, que, pô, se cobrar, não é Umbanda. Outra coisa que eu já falei, eu falei em outros momentos, eu falei até recente, isso é uma visão que, quem sabe, vinha do meu preconceito embustido, assim, ah, se matou bicho, eu não tenho certeza se é uma Umbanda. Simplesmente resumindo todo um rito a matar um bicho. Hoje, depois de novos estudos, novas vivências, novos sentimentos, eu acho que a casa tem que sustentar. E se ela cobra por alguma coisa, às vezes é necessário, né? Corte não é da Umbanda. Cara, existem linhas dentro da Umbanda que trabalham com corte, né? Então, assim, até na minha cabeça, na minha forma de enxergar a religião, também mudou muito, porque eu estava muito preso naquela Umbanda branca, embranquecida também, muito católica ou muito espírita, né? Sem querer me abrir para compreender, por exemplo, que algumas das visões das umbandas, né, podem sim se aproximar muito mais dos ritos comunitários de alimentação afro-brasileiros, pois sim se sacrificava um animal, né? Mas mesmo quando eu tinha essa visão de que um bando não pode matar um bicho, eu entendi e respeitava as outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé, como a quimbanda, que tem por padrão esse tipo de prática, né? Porque eu entendia que muitas vezes era importante para aquela comunidade resgatar e trabalhar com esse tipo de rito, né? Porque tem a questão da energia do sangue, do axé, né? Da energia, da homenagem, de dar para o santo comer aquilo e tal, de forma metafísica, mas com essa troca de energia de uma vida por outra, em alguns aspectos, né? Então, assim, então também uma outra coisa que eu tenho que pontuar é que quando a gente fala de Umbanda, a gente não pode se prender. A gente não pode se prender na única visão que a gente tem, né? Porque, às vezes, quando a gente se prende muito nessa única visão, a gente está sendo exclusivista e excluindo toda uma espiritualidade que, só porque a gente não entende, a gente acha que não é válido. Então, assim, até quanto a isso, a minha opinião mudou de anos atrás, de, quem sabe, meses atrás, sabe? Por isso que eu digo que o aprendizado na Umbanda também é muito dinâmico, né? E muito livre. Eu respondi a tua pergunta, sabe?
Ou sim. Eu... Não, perfeitamente.
Se a Rafa se acha prolixa, meu amigo...
É que nem o Diego falou, cara. Tem tanta diversidade dentro... que não dá pra gente julgar o que, que é único, sabe? Claro, eu, por exemplo, não sabia que não existia terreiro sem incorporação, sabe? Inclusive, novidades agora caindo na minha mesa. Mas, assim, eu acho interessante de ver como uma religião que, apesar de ter seus dogmas, dependendo de cada casa, claro, de ter as suas algumas regras... eu acho tão interessante o quão plural eles conseguem ser, sabe? Tão aceitosos, eu não sei se existe essa palavra, mas enfim. Uma religião pode ser, sabe? Que não, eu não conseguia perceber antes. Porque justamente eu vim de uma tradição de ter esses bloqueios do que você pode e não pode fazer. Claro que, dependendo da casa, tem coisas que você pode, tem coisas que vocês não podem fazer. Sabe? Ou às vezes simplesmente coisas que eles recomendam não fazer pra não atrapalhar no rito, sabe? Então, na que eu fui, por exemplo, eles não utilizam nenhum tipo de medicina, que eles chamavam, por exemplo, rapé, ayahuasca, chá de santo daime, isso não tinha lá, eles não faziam, era contra as regras ali da casa, mas se tu quisesse fazer separado, você ir em algum local pra fazer, eles falavam, é a tua escolha, sabe? Faz o que tu quer.
Eu acho que esses bloqueios, a gente tá divagando, vamos voltar pra história depois, né? Mas assim, só pra pontuar, esses bloqueios que a gente sente, eu acho que tem duas questões primordiais quanto a isso, né? Uma delas eu acho que é o preconceito, óbvio, visível, risível, palpável, de tipo, poxa, né? É uma religião que foi relegada muito tempo a um plano de marginalidade, a um plano de pessoas não evoluídas, ou de espíritos não evoluídos trabalhando no humano. Né?
Ainda é, né, cara?
É visto assim, sim. Né? Não tem como negar isso. Mas também tem uma outra questão que parte da nossa... E aí pensando mais como magista, ou como uma pessoa mais universalista, que é a nossa culpa católica, né, que a gente chama, claro, não é a culpa católica, né, é uma culpa cristã, mas tipo assim, eu chamo de culpa católica por ser conveniente, né, mas tipo assim, ó, essa culpa cristã, que não conseguir fugir dessa coisa, que muitas vezes é dogmática, é hierarquizada, não que a Umbanda não tenha suas hierarquias e alguns dogmas, né, mas que é muito fixa naquilo que é praticado há centenas de anos, né? E, tipo assim, aquilo que também é visto de forma a lidar com energias mais pesadas, sendo que eu penso que para um magista, principalmente, um praticante de magia, um estudante de magia, o primeiro passo para se praticar magia é abrir mão dessa coisa dogmática, dessa visão mais presa, e principalmente dessa culpa cristã, né? Que se tu permitir que a culpa cristã tome conta do teu, da tua forma de trabalho, tu não vai conseguir te libertar o suficiente para ter uma prática, tipo assim, que eu considero, pelo menos, uma prática efetiva, né? Então, assim, acho que, principalmente, eu acho que isso é uma visão muito pro magista. Cara, se tu pratica magia, se tu tem uma visão de prática mágica das coisas, né? Uma vivência, não faz sentido, por exemplo, enxergar um bando com preconceito. Porque ela é parte essencial, por exemplo, dentro da brasilidade, muitas vezes, dessa quebra, dessa ética rígida, dessa culpa, sabe? Então, eu acho sempre interessante que, enquanto magistas brasileiros, as pessoas olhem para a Umbanda com um pouco mais de interesse e carinho, né? Porque ela pode ensinar, mesmo que tu não siga a Umbanda, ela vai te ensinar muitas coisas, né? Então, uma outra coisa que também é muito legal da Umbanda. Por exemplo, eu pratico Umbanda, eu tenho uma prática de vivência semanal e diária, coletiva, individual, ou seja, eu faço tudo que, principalmente agora, tenho me proposto a fazer tudo que me é pedido para ser feito pela minha mãe e pela Umbanda, né? E ao mesmo tempo, eu tenho uma prática paralela com magia do caos e outras coisas. E tipo, eu cheguei, por exemplo, na mãe de santo e falei, olha, tem problema continuar com essa prática? E ela me disse assim, tudo bem, só que entenda que dentro da casa a gente pratica Umbanda e Umbanda cruzada, fora, tu faz o que tu bem entender a tua vida, contando que tu não seja um imbecil, uma pessoa ruim, né? E faz mal pros outros, amigo, vai lá, faz a tua experiência, se isso é bom pra ti, segue, entende? Então assim, eu acho muito interessante que a gente tenha essa visão também, que a Umbanda é meio que libertária também, né? Então assim, eu queria trazer também esse pensamento, né? Você que é magista, dê uma olhadinha pra Umbanda. Ela pode te ensinar a lidar com os bloqueios que tu tem com a Umbanda e com as outras práticas da tua vida, né? E pra mim também, uma das coisas que mais me chamou a atenção da Umbanda foi um caráter transgressor, né? Poxa, essa religião aqui que é mal vista muitas vezes, que é marginalizada, que é relegada em detrimento de outras religiões que são vistas como mais iluminadas. Essa religião aqui está dizendo para mim que eu posso abraçar a minha sombra, que eu posso abraçar essa parte não tão namastê da vida. E ótimo, e que legal, então eu posso lidar com a minha sombra de uma forma muito mais saudável, né? Então, também acho que isso chama a atenção das pessoas. Existe um caráter libertário transgressor dentro da Umbanda, que para mim também foi muito chamativo, né?
Perfeito.
Tem uma pergunta pro Diego. É mais em relação à casa que tu frequenta. Não sei se tu vai poder responder, se tem sua vontade de responder.
Pergunta. Mas...
quando a sua mãe ela fala, não pratique humano aqui dentro da casa, mas lá fora, seja quem você quiser, quem quiser, só não seja um babaca, só não seja ruim pros outros.
Uhum.
Aí eu te pergunto. Na casa que você tá indo agora, eles praticam ritual pra dano?
Cara, vamos lá, isso é complexo, tá?
Dano, no caso, seria, só...
Primeira...
Contextualizando,
fala.
Fazer algo pra prejudicar alguém de alguma maneira, sabe?
Depende, cara. Porque, assim, ó, eu não sei se eu posso responder isso, mas eu vou responder. Né? Já pedi pra esse não me deixar falar bobagem, então qualquer coisa eu fico mudo aí, sei lá. Se não der pra falar, eles não vão deixar. Bicho, assim, ó. Primeiro, o que é mal e o que é prejudicial? Que, por exemplo, tá? Vamos trazer um pouquinho de, quem sabe, Telemann pra discussão. Cara, quem sabe pra uma pessoa viciada em drogas, fazer um trabalho pra que ela deixe as drogas, naquele momento seja ruim pra ela. Porque ela gosta daquilo. E ela tá de boa com aquilo. Mesmo que ela saiba que a vida dela é um lixo por causa disso, ela tá confortável com aquilo. Então, quem sabe, o que tu acha? Fazer um trabalho pra ajudar uma pessoa a se livrar das drogas é bom ou é ruim? Depende do lado que eu tô. Se o cara não quer deixar de se drogar, ou de levar uma vida miserável por causa de drogas, que, tipo assim, quem sou eu, né? Mas assim, com a minha própria experiência pessoal com drogas, né, eu levei uma vida miserável com isso, eu não queria que ninguém se metesse no meu relacionamento com as drogas. Eu queria que as pessoas não... Até hoje, cara, eu luto pra deixar de fumar, por exemplo, eu tô tentando deixar de fumar, tô usando cigarro eletrônico, só que se alguém vem dizer, pô, fumar é ruim, eu fico chateado, mano, eu não quero que... Eu sei que é. Eu sei que é ruim, entendeu? Eu não quero deixar agora, porque eu sou um viciado, né? E se alguém fizer alguma coisa pra me obrigar a deixar de fumar, pra mim vai ser ruim. Então, assim, a gente tem que entender até que ponto a nossa ética não é maniqueísta, ou só preta e branco, né? Dualista. Então, assim, aí vem o primeiro ponto. O segundo é, a casa que eu estou, ela pode fazer algo contra outra pessoa? Pode. Pode. Principalmente se essa outra pessoa está fazendo algum mal pra mim, que sou filho da casa. Porque daí, tipo assim, ó, pode ser que a casa decida revidar essa coisa ruim que alguém está fazendo pra mim. E geralmente, quando alguém está te fazendo algo ruim e tu vai revidar, tu não vai revidar com florzinha, né, amigo? Então, quando a gente fala assim, ó, não seja um babaca lá fora, né, é tipo assim, cara, não tenha motivos para fazer mal pra alguém. Não maltrate, não distrate, e também não dê motivo pra que alguém queira ter o mal. Porque se alguém quiser ter o mal porque tu deu motivo, a coisa vem e tu tem que lidar. Porque tudo tem um preço. E tipo assim, e aí eu te pergunto, isso é bom ou é ruim? Numa visão maniqueísta, dualista, fazer um trabalho pra alguém deixar de usar drogas, cocaína, sei lá, é uma coisa boa. Tu tá fazendo bem pra pessoa. Mas uma visão de respeito à liberdade alheia e livre-arbítrio, nós estamos atacando a liberdade de alguém. E quem sabe não exista nada mais importante dentro da visão religiosa, principalmente se nós pararmos e pensarmos em Telema e outras visões religiosas, do que a liberdade da pessoa. Né? Sempre lembrando que faz o que tu queres não é só faz o que tu queres. É faz o que tu queres lembrando que a outra pessoa também. E existe um conceito escondido nessas visões, que é, mano, a tua liberdade termina onde começa a minha. Então, assim, seria correto, tá? Uma pergunta, né? Falando sobre abraçar a sombra, um pequeno problema lógico e ético. Tem uma pessoa que ela quer, sei lá, cara, ela quer botar a mão no fogo. Ela quer queimar a mãozinha dela, porque ela acha bonita a queimadura, sei lá, entendeu? É a body art. E tu sabe que aquilo vai fazer mal pra ela, e vai doer, vai ser horrível pra ela. Só que ela quer fazer. Impedir essa pessoa de fazer isso, à primeira vista, é uma coisa boa. Mas tu vai estar desrespeitando a vontade de uma pessoa adulta que, sendo idiota ou não, está tentando enfiar a mão no fogo. E aí a gente pode estender isso pra coisas muito mais polêmicas. Pra aborto, pra suicídio, pra outras coisas também, mais pesadas, né? É aquela velha história, tipo, ah, mas tem que respeitar aquela vida que está sendo gerada, mas e a vida que está gerando? Entende? São dilemas éticos que eu acho que não cabem na Umbanda, e principalmente nas quimbandas e candomblés, que às vezes o que é bom pra mim é ruim pra ti. Eu gosto de botar pepino no meu sanduíche. Tu pode achar isso horroroso. Quem que tá certo? Entendeu? Então, assim, eu acho que pontuar, tua casa faz coisas contra os outros, faz coisas ruins, mas, cara, às vezes fazer uma bondade pra alguém quando a pessoa não quer aquela bondade é ruim porque tu tá desrespeitando a vontade dela. Porque antes de qualquer coisa a pessoa tem que querer e concordar com aquilo. E daí também vem outra coisa, uma coisa que é padrão em qualquer meio mágico, né? Tem a lei do retorno, tem o karma, tem a roda de samsara, tem, né, várias visões de que tudo que tu faz volta. Se eu quiser fazer alguma coisa de ruim pra alguém que tá me fazendo alguma coisa de ruim, eu vou ter volta ou é aquela pessoa que tá tendo a volta? E isso é discutível? Não sei se eu me fiz entender, gente.
Perfeitamente.
É um debate, esse debate ético, ele, acho que ele acaba indo bem mais além, né, do que só a Umbanda, né?
É, sim. Se a gente for parar, que eu falei, por isso que eu também citei, por exemplo, Telema, né? Cara, faz o que tu queres, é o todo da lei. Porra, mas se eu quiser matar o meu amiguinho, faz parte do todo da lei? Não. Só que as pessoas esquecem que a lei é o amor, amor sobre vontade. E aí, se eu amo outra pessoa, eu acho que eu não vou matar outra pessoa. E essa verdadeira vontade, essa vontade, né, esse faz o que queres, o que tu queres, tem que estar abaixo do amor. E aí eu venho e pontuo que se tem uma coisa que é comum a todas as casas de Umbanda e a todas as religiões e a todas as visões esotéricas, que eu conheço é o amor. Basicamente, a pedra angular, o alicerce de todas as visões religiosas é o amor. Que seja o alto amor, seja o amor pelo próximo. Que seja o amor pelo dinheiro. Mas é um tipo de amor. Né? Então, assim, se a gente pontua que existe uma variável em todas as nossas práticas, né? E tipo assim, seria um ato de amor da minha mãe, de tanto, fazer algo contra alguém que está fazendo uma maldade contra mim? Cara, não é a mãe que protege a sua cria? Entende? Então, assim, quem sabe a minha mãe pode ir lá, ficar puta porque me fizeram uma maldade e fazer um troço pra aquela pessoa se ferrar na vida porque ela tá me fazendo mal sem eu ter dado motivo. Cara, eu considero isso proteção. Amor. Alguém se ferrou, alguém se estrepou aí, mas ainda assim é um tipo de amor. Então, assim, e aí eu tô pontuando dessa forma simplista pra caramba, justamente por quê? Porque eu quero trazer a polêmica da discussão ética sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E qual variável que a gente vai aplicar neste bom e ruim? Minha mãe achava que me amar era me enfiar fígado goela abaixo, porque ela tava me fazendo bem. Eu odeio fígado e eu vou odiar pelo resto da minha vida por causa disso. A longo prazo não foi uma coisa boa. Entende? Eu sei que são exemplos idiotas, mas é uma pontuação de trazer pro terreno, pro absurdo, essas discussões. E quando a gente faz essas discussões num plano metafísico ou num plano ético, elas são muito grandes, enormes, né? Elas são discussões iluminadoras. Mas quando a gente pega esses termos e coloca em termos mundanos, a gente vê como é ridículo, muitas vezes, pontuar as coisas com essa ética dualista. Deu pra entender?
Perfeito. Meu Deus.
E isso aí que vocês ouviram, ouvintes, é só o esquenta do episódio, a gente nem começou a falar sobre o assunto. Mas vamos tentar voltar pra pauta agora e vamos começar a falar sobre...
Eu só tenho um pedido a fazer, tu pode mudar o meu nome no site pra Diego Palestrinha?
Começar a falar sobre a origem da Umbanda e, putz, essa introdução é importante porque o que a gente vai falar agora vai acabar bebendo de tudo que o Diego e a Rafa comentaram, né, sobre a religião, porque a origem da Umbanda é tão diversa quanto a própria religião, né, em suas diversas manifestações hoje, assim como as vertentes, depois que a gente for falar, vocês também vão ver que são completamente diferentes, tudo porque a gente não tem, né, novamente repetindo, a gente não tem um livro sagrado, a gente não tem um ponto que a gente possa estudar que seja concreto, que tenha as informações certinhas de quem inventou, quem teve a ideia, de onde surgiu, quando surgiu, em que momento que a Umbanda definitivamente nasceu. O que a gente vai ter vão ser teorias e mais teorias, e a gente vai expor algumas delas aqui.
Eu queria acrescentar só que em relação ao início da Umbanda, né, ao surgimento, a gente pode dizer com tranquilidade, sem medo de ofender ninguém, que nós temos uma origem anedótica histórica, né, ou uma origem oral anedótica. E quando eu falo anedótica, eu não estou dizendo que ela é engraçada, eu estou dizendo que ela é folclórica em alguns aspectos. Porque assim, existem relatos sobre o surgimento da Umbanda que são muito, muito míticos também, né? Sim. Que é lá, tu vai chegar nisso, mas tipo assim, quando lá o Zélio, o Fernandino chega e começa a incorporar entidades, e aí vai no Santo Espírita, descobre que deram entidades de outras linhas, e aí ele funda um banda, né? Chama todos os povos para ir lá assistir, vai uma multidão de gente. Cara, são evidências anedóticas. Nós não temos plena certeza que foi exatamente assim, porque nós estamos trabalhando com uma documentação inicialmente oral e em segundo plano aí sim é escrita, mas já baseada nessa oralidade das testemunhas.
E todas as possíveis origens que a gente vai expor aqui, não quer dizer que uma é mais certa que a outra, e também não dá nem para dizer que uma é mais provável que a outra, simplesmente porque, como o Diego falou, são simplesmente anedóticas. E provavelmente é uma mistura de tudo isso aí que vocês vão ouvir, né? Acho que não é, a gente também não pode pensar que a religião se forma numa linha do tempo retilínea, né? E a Umbanda, principalmente, que é baseada em tanto sincretismo, com certeza bebeu de inúmeras fontes, e eu acho que, na verdade, todas elas influenciaram um pouquinho para a religião se tornar o que ela é hoje. E a gente vai falar sobre cada uma dessas origens separadamente, para que vocês entendam, né, ponto a ponto, e a gente vai fazer nossos comentários.
Então, para a gente começar a justamente falar das origens do Umbanda, eu acho melhor a gente começar pela mais famosa, assim, mas as mais aceitas também pela Umbanda no Brasil, que seria a origem espírita ou kardecista dela, que é justamente aquela que o Diego estava falando antes sobre o Zélio de Moraes e o encontro dele com uma figura que ela era conhecida como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Zélio era filho de uma família tradicional de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e com 17 anos, ele estava se preparando para seguir uma carreira militar na Marinha, quando ele foi surpreendido assim por uma paralisia. Depois de ficar de cama por alguns dias, ele teria falado que, amanhã eu vou estar curado. E de fato, no outro dia, ele simplesmente se levantou como se nada tivesse acontecido. E na época, nem os médicos, nem os padres, eles foram capazes de explicar o fenômeno. E a família, acreditando que o Zélio sofria de algum distúrbio espiritual, por recomendação de alguns amigos, acabou levando ele até a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói. O presidente, médium, ele organizou uma sessão com o Zélio, e dali eles manifestaram alguns espíritos ancestrais africanos e indígenas, os quais posteriormente eles viram ser conhecidos como justamente os pretos velhos e os caboclos. O médium nessa sessão pediu que eles, os espíritos, que considerou atrasados ou sem evolução, se retirassem. E foi aí que o Zélio incorporou, de repente. Quando ele se incorporou, um espírito intitulado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que eu acredito que é super famoso pra galera do meio da Umbanda, ele defendeu os negros indígenas, dizendo que se ali não houvesse espaço para esses espíritos, no dia seguinte seria fundado um novo culto na casa do Zélio para abrir as portas para aqueles que foram excluídos. E de fato, isso acabou acontecendo no dia seguinte, no meio de uma pequena multidão de amigos, parentes, alguns curiosos e outros kardecistas, eles que estavam presentes, inclusive, na sessão do dia anterior, o Zélio acabou manifestando novamente o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele promoveu diversos trabalhos espirituais, declarando o início de um novo culto. Esse culto aconteceu no dia 15 de novembro de 1908, e até hoje é considerado como o dia nacional da Umbanda. Foi o dia que o Zélio justamente criou esse culto. O nome desse lugar que ele fundou seria a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que daí teria sido o primeiro centro de Umbanda do Brasil. Porém, contudo, todavia, esse ponto de início, esse ponto central atribuído ao Zélio, também ele tem algumas controvérsias, não é tudo preto no branco, não. Tem alguns umbandistas que, embora reconheçam a importância do Zélio para a propagação da religião, não admitem ele como fundador, porque isso seria muito mais anterior do que ele, já sendo praticada pelos africanos que acabavam desembarcando como escravos no território brasileiro e pelos descendentes desses africanos.
É, uma coisa interessante de puxar aqui é que essa visão, né, de que já era praticada há mais tempo, era como, tentando trazer em termos mais leigos, assim, como se esse sincretismo que os escravos já praticavam, além do candomblé e da quimbanda, que também já são sincréticos em alguns aspectos, né? Embora o candomblé é bem mais tradicional e tal, é bem mais próximo da África, era uma proto-umbanda que estava ali entre a Umbanda, entre o Candomblé, a Quimbanda, outros ritos, e o que viria a ser a Umbanda, como a gente veio a conhecer na mão, na visão do Zé Hélio Fernandino de Moraes. Esse é o primeiro ponto a ser puxado aqui. Então existe sim essa divergência inicial de que já existia algo, né, muito mais próximo da Umbanda do que o Candomblé e a Quimbanda sendo praticado, e aí que foi, digamos assim, plasmado ali com essa fundação do Zé. E aí vem um outro ponto, que daí é uma pequena problematização dessa origem, que sob uma ótica um pouco mais limitada, essa visão de que o Zé foi meio que escorraçado do terreiro espírita possa vir a gerar em algumas pessoas, como eu disse, com um pensamento um pouquinho mais limitado, um preconceito contra os kardecistas, que querendo ou não querendo são parte da nossa fundação e são como irmãos, né, numa visão espiritualista. Então, existe também uma pequena problemática quanto a isso. Sim, houve preconceito dos kardecistas contra a Umbanda? Teve, mas também teve de todos os outros, né? Então, quem sabe trazer uma visão mais limitada desse preconceito especificamente dos kardecistas no momento da fundação não é uma coisa tão legal, porque a gente meio que trabalha em conjunto no astral de alguma forma. Eu queria dizer isso, pode continuar.
Realmente, tem algumas questões que acho bom a gente lidar, que é justamente a questão de uma galera considerar que o Zélio meio que teria sido um mau exemplo para justamente um bando, porque ele seria um embranquecimento dela, e talvez até um mito. Então, acaba acontecendo de gente chamando o Caboclo das Sete Encruzilhadas de um padre jesuíta que catequizava indígenas, e que justamente é meio que a antítese, é meio que contradição do caboclo.
Sim, existe também essa outra parte que pode ser problematizada.
E pausa. Devido a questões de tempo e do tamanho que esse episódio acabou ficando, a gente precisou fazer a divisão dele em duas partes. Mas não se preocupe, ouvinte, porque daqui 10 dias no seu feed vai cair a segunda parte desse episódio. A gente gravou tudo no mesmo dia, então não ficou uma divisão exata entre as duas partes, né? Eu acabei dividindo o áudio no meio para poder postar isso a tempo, né? E não ficar essa semana sem um episódio. Mas a gente vai adiantar a agenda e lançar a parte final desse episódio da história da Umbanda daqui 10 dias. Então, fique de olho no feed que daqui uns dias vocês vão receber a segunda parte desse episódio.